O sexto dia da travessia, a sombra da discórdia e a alma esquecida. Texto de autoria de Yoskaz. A caravana estava no sexto dia. As precárias condições de uma travessia pelo deserto, por maiores que sejam os cuidados dispensados pelos viajantes, seja pelo clima inóspito, seja pela falta de uma série de facilidades às quais nos acostumamos nas cidades, trazem inevitáveis problemas. Há que se ter atenção tanto em relação às variações de humor, tão imprevisíveis quanto as dunas que se movimentam ao sabor do vento, quanto à saúde física que tende a se deteriorar muito rapidamente ao menor descuido. Ao caravaneiro, cabe a difícil tarefa de conduzir a caravana na harmonia entre a firmeza e a paciência. A sensatez é a virtude que permite o equilíbrio entre as outras duas virtudes, posta à prova a todo momento em diferentes graus de exigência. Naquele dia, circulava a notícia de que poderíamos enfrentar uma violenta tempestade de areia. Alguns diziam que não passava de um boato. Outros sustentavam a veracidade do perigo, alegando como fonte um experiente encarregado da caravana, veterano de muitas travessias. Como se não bastasse toda a insalubridade típica do deserto, a tensão diante da iminência do perigo alterou o ânimo de alguns integrantes. Não raro, o medo se torna a raiz de muitas doenças e conflitos. Um dos viajantes foi acometido de um mal súbito. Como já estávamos no meio do dia, o caravaneiro ordenou uma pequena parada para um rápido descanso e as providências cabíveis à pessoa adoentada. Por acaso, era um homem que viajava próximo a mim naquele dia. Algo nele me incomodava. Ele falava o tempo todo, sempre contando vantagens. Quando me aproximei, percebi que ele respirava com dificuldades e falava coisas que, na minha opinião, eram absurdas e sem sentido. De imediato diagnostiquei a origem do mal: medo. Em seguida, sem a menor cerimônia, receitei o remédio: coragem. Outro homem, que naquele momento também o acudia, um espanhol chamado Pablo, peregrino como eu, discordou. Disse que as palavras pronunciadas pelo enfermo não eram um mero delírio, mas valiosas visões sobrenaturais que deveriam ser aproveitadas para a segurança de todos. Eram, segundo ele, os espíritos do deserto nos auxiliando diante do perigo que se avizinhava. Falei que aquilo era uma bobagem maior do que o delírio do doente. O homem rebateu dizendo que eu deveria ter um pouco mais de sensibilidade e consideração pelos outros. Acusou-me de não ter compaixão. Logo iniciamos uma séria discussão que não chegou às vias de fato, graças à intervenção de outras pessoas. Exaltados, cada um foi levado para um lado, carregando consigo as suas razões. Aleguei, para quem estava por perto, a minha falta de paciência com a ignorância travestida de sabedoria. Por sua vez, o meu desafeto sustentou os mesmos motivos para quem estava próximo dele. Não demorou, o caravaneiro se aproximou e disse em tom de sentença: por maiores que sejam os perigos que uma caravana está exposta, seja uma tempestade de areia, seja o ataque de tribos nômades, nada supera os danos causados por egos exaltados, emoções descontroladas e pela discórdia. É mais fácil me defender do mal quando ele vem de fora. O mal, quando se manifesta internamente, costuma causar estragos bem sérios e, portanto, precisa ser sanado na raiz. Ambos continuarão a pé, na rabeira da caravana, puxando seus camelos até o final do dia. Será uma oportunidade para reflexão. Tanto eu quanto outro homem alegamos que aquela decisão era insensata. Cada qual se considerou injustiçado em virtude de a culpa ser do outro. O caravaneiro ouviu todas as nossas lamúrias sem nos interromper. Ao final, fundamentou: Quando duas pessoas discutem, ambas perdem a razão. A razão oscila de acordo com o nível de consciência de cada pessoa. Todos têm direito à própria opinião. Ela é sagrada por conduzir as nossas escolhas. No entanto, a maneira de a manifestar, demonstrando respeito pelas diferenças, é uma arte. Fez uma pausa antes de concluir. Essa travessia apresenta as dificuldades inerentes ao próprio deserto. Elas não são poucas nem fáceis de enfrentar. Para conseguir alcançar o destino, a caravana precisa se comportar como um só corpo. Caso contrário, com as forças divididas, não será possível fazer frente às muitas dificuldades externas que inevitavelmente se apresentarão durante o trajeto. O valor reside na pacificação das relações sem que ninguém precise perder a própria identidade. Cada um com suas verdades e crenças, todos em paz. Não tardou e a caravana tornou a seguir seu curso. Pablo e eu fomos a pé, fazendo companhia um ao outro conforme a determinação do caravaneiro. Na primeira hora, nos amaldiçoamos mutuamente. Eu estava profundamente irritado com o espanhol. A recíproca também se aplicava. Como ele viajava acompanhado de alguns amigos, um deles decidiu fazer companhia a Pablo durante o trecho em que íamos a pé. Na segunda hora, começaram a interpretar as visões do homem que tiveram mal-estar e comentavam, fazendo questão que eu os ouvisse, que aquela situação era uma das previstas por ele. Nas horas seguintes, a minha irritação foi escalando tons a ponto de virar um ódio destruidor. Toda raiva, mágoa, ira ou ressentimento é avassaladora. É quando quebramos tudo ao redor ou destruímos o melhor que existe em nós. A raiva, como todas as demais sombras, quando se manifesta dentro da gente, nos faz tão mal que parece que a melhor solução é espalhá-la pelo mundo. Quando isso acontece, significa que a permitimos germinar e dar frutos. Passamos a habitar uma floresta escura. Toda a nossa volta parece trevas. O coração padece por inanição. Isso acontece quando permitimos às sombras o poder de apagar a nossa luz. Então, perdemos a batalha. No final da tarde, quando a caravana parou para levantar o acampamento e passarmos a noite, eu estava exausto. Mas não sentia fome nem tinha sono. A boca trazia um gosto amargo. Sentei-me em um canto afastado. Eu queria quietude e solidão. Vi o caravaneiro se distanciar com o seu falcão pousado sobre a grossa luva de couro que usava no braço esquerdo. Com um muxoxô, para que ninguém ouvisse, disparei uma série de palavrões. Pablo e os amigos que o cercavam formavam um grupo. Não dava para escutar o que eles diziam, mas percebi que eles falavam muito e tive a impressão de que riram de mim. Desconfiei que zombavam dos meus argumentos. A raiva crescente foi se avolumando e considerei a possibilidade de ir tomar satisfações. Não levaria aquele desaforo para casa. Chegou a me ocorrer a absurda ideia de que eu trazia um punhal no alforje do meu camelo. Apenas a certeza de que a punição do caravaneiro seria bem mais rigorosa caso eu arrumasse qualquer outra confusão, foi capaz de me deter. No entanto, o fel da ira me envenenava e logo após um breve acesso de tosse, vomitei. Com forte sensação de enjoo, virei-me à procura do meu cantil. Para minha surpresa, ele estava nas mãos da mulher de olhos da cor de lápis lazuli que o estendia para mim. Eu não tinha notado sua aproximação. Agradeci, bebi um pouco de água e, lembrando dos dias anteriores, comentei que ela parecia se desmanchar e se materializar no ar. Ela deu uma deliciosa risada e disse em tom de brincadeira, embora eu desconfie que houvesse algo a mais nas entrelinhas das suas palavras. Eu cavalgo no vento. Fez uma pausa e concluiu. É o nome do meu cavalo. Se referindo ao vigoroso corcel negro com o qual atravessava o deserto. Em seguida, derramei todos os meus sentimentos através da narração dos fatos que se sucederam durante o dia. Ela me ouviu com bondosa paciência. Em determinado momento da minha falação, repleta de queixas, tive a sensação que ela me ouvia apenas na intenção de que eu também me ouvisse. Fiz esse comentário para a mulher. Ela balançou a cabeça em concordância e esclareceu. Durante um conflito, não raro, o espalhamos, seja na tentativa de obter dos outros uma palavra de apoio às nossas ideias, seja na absurda e inconsciente possibilidade de transferir parte do sofrimento ou da responsabilidade que porventura nos vergue as costas. Esse discurso, quando é para o mundo, acaba sendo infrutífero por inadequação, pois ninguém poderá resolvê-lo em nosso lugar. Ou pior, pode agigantar as sombras ao encontrar suporte por parte de alguém que os alimente. No entanto, quando conseguimos fazer com que a alma escute as palavras proferidas pelo ego, damos o primeiro passo para o verdadeiro entendimento do que se passa. Por isto, falar para si mesmo é importante. É a oportunidade de ouvir a própria voz e a mensagem que ela traz. Entender o conflito é entender o ego, os seus desajustes e desejos insensatos. É compreender as próprias sombras envolvidas, fomentadoras do entrevero. Então, aos poucos, a alma se acende para iluminar as escolhas do ego, mostrando novas possibilidades de pensar e agir, de ser e de viver. Um conflito pode causar um grande problema ou te colocar diante de um mestre. Essa escolha é sua. Se faz necessário estar atento a ela. Aquelas palavras não arrefeceram os meus ânimos exaltados. Falei que o discurso era belo, porém distante da realidade. Lembrei a mulher que Pablo e seus amigos me ridicularizavam. Ela me olhou com infinita doçura e me disse de forma delicada: "Isso não tem importância. As ofensas, a ironia ou o desprezo são armas das sombras utilizadas por um ego ainda primitivo e dominador. Essas flechas somente irão atingi-lo se você tiver um ego na mesma vibração. Um ego alinhado à alma sempre estará em posição onde as setas do mundo não têm alcance. O amor será sempre as suas asas e o seu melhor escudo." Perguntei se ela achava que o delírio do homem pela manhã poderia ser mensagens dos espíritos do deserto. Ela deu de ombros e comentou: "Não me importa, tampouco as ouvi. Se você acredita, faça uso delas. Se não, descarte-as. Simples assim. Cada um será responsável pelas suas escolhas, com ou sem a ajuda dos espíritos. Vale lembrar que no deserto há espíritos de todos os tipos. Você terá sempre a aventura de escutar aqueles com os quais o seu nível de consciência e padrão de sentimento se afinarem. Esses, sim, serão os mecanismos que determinarão a participação da alma na educação do ego e as suas chances de libertação." Interrompi para questionar de qual libertação ela se referia. A mulher esclareceu: "A libertação do sofrimento. Justamente a cura da dor provocada pelo ódio que te corrói agora e oculta de ti a beleza da vida. As diferenças de opinião são saudáveis por nos apresentar, por vezes, óticas desconhecidas sobre uma determinada situação ou nos mostrar fronteiras que já atravessamos. Pode se tornar um jeito diferente e melhor de ser ou uma maneira obsoleta de viver. Escute o outro com respeito e paciência. Sobre diferentes disfarces, as pessoas quase sempre falam sobre as suas dores." Fez uma pequena pausa e prosseguiu: "No entanto, quando brigamos, ninguém escuta ninguém. De sobra, resta a energia pesada que nos envolve. Faz-se primordial que as ideias sejam expostas de maneira clara e serena para a devida compreensão. Depois, serão aceitas ou descartadas conforme o valor que houver. Quando vocês discutiram, o desentendimento fez com que as sombras se apresentassem para ambos. Elas, as sombras, os convenceram que cada qual precisava se sobrepor ao outro, como se a divergência de ideias fosse uma guerra na qual tivesse que haver um vencedor. Isso acontece todas as vezes que nos iludimos maiores e melhores que os demais. Pura desnecessidade. Eu tornei a interromper para saber quais sombras seriam essas. Ela respondeu sem rodeios. As mais vulgares, que também são as da pior espécie. O orgulho e a vaidade. Eu confessei que me sentia muito mal e não sabia como reagir. A mulher continuou atenciosa e disse: nesses casos, ao perceber a aproximação de qualquer das sombras, não reaja por impulso, pois você provavelmente estará sob a orientação dela. Pare, sinta e pense. Use o coração como um filtro. É preciso que saibamos quem são nossos conselheiros a cada momento da vida. Busque pela sua alma. Dê voz à sua alma. Ela é puro amor e será sempre a melhor conselheira, pois lhe indicará a outra face, a face da luz. Em momentos assim, é imprescindível, para iluminar os fatos, que as sombras sejam envolvidas pela nossa luz interior. Quando conseguimos, impedimos que os sentimentos densos se alastrem e a escuridão será extinta de imediato. Quando porventura todo o amor necessário não estiver disponível naquele instante, apenas se recuse a alimentar a sombra. Por inanição, você irá enfraquecê-la. Então, logo adiante, poderá transmutar a sombra na luz das virtudes. No entanto, na disputa para se mostrar maior e melhor que o outro, vocês concederam um enorme poder às sombras. Tão grande esse poder, que na medida que se avolumou, foi capaz de dominar as ideias e as emoções dos dois. Onde estavam a humildade, a compaixão, a paciência, o respeito, a sensatez e o amor? As virtudes acabaram aprisionadas pelo orgulho e pela vaidade. Assim, foram impedidas de qualquer movimento. Quando isso acontece, o resultado origina muito sofrimento. Deu de ombros e comentou: os frutos sempre estarão de acordo com a seiva que alimenta a árvore. Falei que tudo aquilo era bastante complicado. Ela respondeu: atravessar um conflito é parecido com atravessar o deserto. Se não houver coragem, sabedoria e amor, não se chegará a lugar nenhum. Coragem para enfrentar a si próprio, sabedoria para se conhecer e amor para perdoar a todos, inclusive a você mesmo. Fez uma pausa e concluiu: a travessia só termina quando todos os corações estiverem unidos. Bebi mais um gole de água para tirar a secura da garganta e, por instantes, deixei que os pensamentos voassem sobre as areias do deserto como o falcão do caravaneiro. Quando me virei para continuar a conversa com a bela mulher de olhos da cor de lápis-lázuli, a cena se repetiu mais uma vez, que mesmo previsível, não deixava de me surpreender. Ela não estava mais lá. Ri sozinho. Continuei ali, pensando em todas as palavras que me foram ditas. Como eu tinha me acalmado, aos poucos, cada uma delas foi encontrando seu devido lugar. Admiti que, na verdade, tudo não passara de uma disputa entre dois egos exaltados. Na briga por quem tinha razão, esquecemos o principal, que era atender ao homem acometido pelo mal súbito, cujas necessidades foram relegadas tanto por mim quanto por Pablo. Guerreamos por insensata vitória. Quando o ego é frágil, sente fome por sensações de superioridade em relação aos outros e acaba por tentar impor as próprias razões sobre o ponto de vista alheio, independente de estar certo ou errado. Naquele dia, a absurda necessidade em apontar a ignorância um ao outro nos fez esquecer do homem adoentado. A discórdia não nos fez perceber a ignorância maior. O amor foi deixado de lado. A última frase dita pela mulher: a travessia só termina quando todos os corações estiverem unidos, pulsava na minha mente. Lembrei que a palavra discórdia era a junção de duas outras palavras de origem latina. Dis significa fora, distante, afastado. Cor ou córdia significa um coração. Assim, discórdia é uma palavra que traduz a raiz de muitos males, pois ela surge quando afasto o meu coração do coração de alguém. Ainda mais profundo, significa estar distante do meu próprio coração. Viver fora do coração é não entender a importância do amor, é deixar a alma esquecida. Tinha anoitecido e o céu estava salpicado de estrelas. Levantei-me e fui até onde estava Pablo e seus amigos. Fui recebido com desconfiança. Pedi a Pablo que me desculpasse pela minha falta de humildade e agradeci pela lição que ele me proporcionara. Sinceramente, não sei se ele e todos os demais entenderam naquele momento a minha fala, mas pelo silêncio que se fez, sei que em algum momento entenderiam. Seja a minha dificuldade, sejam as deles. Caso demorasse algum tempo para eles compreenderem o que se passara, isso não retiraria a força do perdão, que tem o poder de ser unilateral, pois não seria justo que alguém ficasse aprisionado à vontade ou à autorização de outra pessoa para se libertar de uma situação e seguir adiante. Depois, me dirigi ao homem que passara mal e também pedi desculpas. Dessa vez, pela minha falta de compaixão. Ele me deu um abraço forte que interpretei como uma assinatura sincera de aceitação. Voltei à quietude e solidão em lugar afastado. Fiquei um bom tempo observando a beleza do manto de estrelas sobre o leito de areia do deserto. A paz estava selada dentro e fora de mim. Uma indescritível leveza me arrebatou. Tive a impossível sensação de estar sentado a dois palmos do chão. Em silêncio, prometi a mim mesmo que da próxima vez, em situação parecida, me esforçaria para agir diferente e melhor, impedindo que a discórdia criasse raízes. Agradeci a todos os envolvidos as lições permitidas naquele dia. A bela mulher com os olhos da cor de lápis lázuli, o caravaneiro, o Pablo e seus amigos, o homem que passou mal e os espíritos do deserto, cada qual dentro das suas capacidades e possibilidades, me apontaram um jeito melhor de seguir no caminho. Sorri para as estrelas, sorri para mim. Voz de Paula Pauline.